Vamos conversar com o Wilde do Rosário, vice-representante da ONU Habitat em Moçambique. É um projeto de escolas seguras que visava ter instituições de ensino que resistissem a este tipo de ocorrências. É momento de colher resultados, Wilde.
Realmente, Moçambique esteve a implementar um projeto intitulado Projeto Escolas Seguras, que visava, acima de tudo, aumentar a capacidade de resiliência, isto é, reduzir o risco de desastres naturais nas infraestruturas escolares e, claramente, também contribuir para a segurança da criança.
O que é que podemos dizer em termos da consciencialização sobre segurança nas escolas?
Como é sabido, Moçambique é um dos países africanos, não só do mundo, que tem um perfil de ameaça, digamos, muito grande, principalmente em relação às ameaças naturais. E durante vários anos, essas ameaças naturais, com enfoque para as ciclones e as cheias, têm causado um impacto negativo significativo e setores como o da saúde e da educação têm sofrido um impacto significante. Portanto, durante estes processos, o Ministério da Educação, com assistência técnica do Inhabitat e outros parceiros também, e outras agências das Nações Unidas, como a Unicef, tiveram a trabalhar arduamente num projeto intitulado Escola Segura do ano 2012 até finais de 2015 para 2016, que permitiu definir um conjunto de orientações e medidas técnicas, mapa dos ventos, que permitem ser utilizado na construção das escolas. E não só em outros edifícios públicos, mas a iniciativa surgiu muito para responder a esta questão no setor da educação. E importa também referir que após este processo, isto é como o principal resultado após este processo, iniciou agora, muito recente, como resultado, digamos, do projeto Escolas Seguras, que já é a construção de 1.500 salas de aulas nas províncias de Niassa, Zambézia e Nampula, que são as províncias que sistematicamente são afetadas pelas ameaças naturais. Na verdade, está-se a construir salas de aulas e também a reconstruir, utilizando as medidas de adaptação, as medidas que permitem as escolas tornarem-se resilientes. Isto é, fazer a cobertura mais resistente, fazer melhor as uniões, construir da melhor maneira as paredes. Claramente, este processo todo envolve todo um processo de desenvolvimento de capacidade técnica ao nível local, com os técnicos dos governos locais, com as comunidades locais, de tal forma que isso também permite aumentar esta capacidade. E é interessante também que este projeto acaba contribuindo significativamente também para este desafio que o país abraçou, está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente a Meta 11, sobre cidades e comunidades resilientes, e a Meta 3 está relacionado com a educação. Esta é a componente das infraestruturas. Para terminar, celebra-se o Dia de Redução de Risco de Desastres no mundo. Queria deixar, digamos, um apelo para vários intervenientes que têm trabalhado neste setor de resiliência, para que se inclua isto dentro de tudo que é o processo de planificação e execução de tudo que são os programas de desenvolvimento, que é um exemplo prático que nós aqui, a nível de Moçambique, temos tentado fazer, apoiando no setor da educação.
É mesmo sobre a cooperação com outros países que eu queria falar. Para este projeto, realçar alguma participação de um país lusófono?
Neste projeto, nós agora iniciamos também alguma relação com alguns países nesta temática, para que essas experiências também possam ser replicadas. Falo especificamente de países como Guiné-Bissau, como Angola, que já houve uma troca de experiência entre os países lusófonos para poder tirar proveito dessa boa prática, dessa boa experiência, principalmente tem acontecido aqui em Moçambique.
Muito obrigado por esta entrevista, vice-chefe da ONU Habitat em Moçambique, Wilde do Rosário, que nos falou de Maputo. Obrigado.